Bom dia a todos e os nossos parabéns a todos os participantes, quer do programa Empreendedor, Jovem Aprendiz, de todos os trabalhos de liderança. Hoje, na verdade, nós estamos fechando um ano de muito trabalho. Queria aqui também cumprimentar, em nome do ministro, todas as autoridades, companheiros, senhores parlamentares, presidentes, diretores do sindicato, parceiros e ilustres convidados, empregadores, empreendedores, líderes rurais, jovem aprendiz, mulheres do programa atual. Mesmo aqueles que consideram otimista, já estão conscientes que os tempos difíceis do nosso país não vão acabar logo. Contudo, eu posso, importante para sair da crise do grande sufoco econômico, social e político, foi dado com a votação do impeachment, a assunção de um novo governo. Mas não enganamos, o país continua doente. Os governos federal, dos estados, dos municípios, estão com suas finanças em frangalhos, a base econômica, ressentida pelo desmando de governos. Mais de 12 a 20 milhões de desempregados. Esse trágico quadro a ser vencido. O segundo passo rumo à solução, o primeiro foi a eliminação do governo anterior, será dado com aprovação pelo Senado da PEC 241, que estabelece um teto para os gastos do governo durante 20 anos, corrigido anualmente pela inflação do ano anterior. É um passo corajoso para um país viciado em gastança, significa pôr ordem na casa, evitar que o governo gaste mais do que arrecada e ainda tenha recursos para reduzir a sua gigantesca dívida pública que consome bilhões de reais, cujo valor do pagamento dos juros poderia estar irrigando os projetos de educação, saúde e infraestrutura. E depois, segue as reformas, sem as quais não haverá solução duradoura. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a da educação, a da gestão da saúde, a tributária e, principalmente, a reforma política, que deu um fim a esse tipo de compadrio, de coalizão, que resultou na escandalosa corrupção sistema dos últimos anos. Não há outro caminho. Não existe solução milagrosa que não a disciplina fiscal e a reconquista da confiança para atrair investimento e gerar emprego e renda. Toda desgraça nos ensina uma lição. Espero que essa crise nos ensine a selecionar melhor nosso quadro político, a usar melhor o dinheiro público e a pressionar os governos a impor limites às ações predadoras dos corruptos. A grande manifestação realizada desde 2013 mostrou que a sociedade está indignada e mobilizada, força para impor mudanças. Mas é preciso também que a sociedade se conscientize de das mudanças, de alguma forma, podem ser dolorosas, como a Previdência, por exemplo, mas que são absolutamente necessários se os trabalhadores e funcionários de hoje quiserem assegurar o pagamento de seus salários de vencimento e de suas aposentadorias no futuro. E nem deixar aos trabalhadores e funcionários de amanhã um legado negativo. A matemática financeira é implacável. Não há argumento que derrote as evidências de nossa economia, principalmente das contas públicas. Faço essas observações porque todos vocês são pessoas formadoras de opinião, têm liderança e se fazem ouvir em suas comunidades. Vocês têm, portanto, responsabilidades sociais, econômicas e políticas. Aqui estão homens e mulheres que são lideranças sindicais, jovens agricultores e empreendedores rurais. Diria que está parte importante da mapa do nosso estado, de gente cuja ação repercute, que, portanto, tem que estar na linha de frente na defesa da ética. Recorro às palavras de Tancredo Neves no grande comício das Diretas Já. Não nos dispersamos. O exercício da democracia exige disposição para o embate de ideias e discussões sobre projetos de governo. Na situação do Brasil de hoje, a referência à frase de Tancredo continua atual. Temos que mudar o Brasil respeitando a democracia, mas exigindo as reformas indispensáveis. Não se trata apenas de uma ação de política social. O que o país precisa é que vocês saibam fazer melhor. Trabalhar, produzir, mais do que nunca, o Brasil precisa de gente consciente que trabalhe, que crie riqueza e que haja para arrancar o nosso país do fundo do pântano em que nos colocaram os que agiram com incompetência e desonestidade. O sistema FAEP trabalha nesse sentido e faz o que pode para tornar a vida dos produtores rurais e suas famílias mais dignas e rentável possível. Recentemente, a FAEP e o Senar engajou-se num programa criado pelo Governo do Estado de conservação de solo e água no Paraná. Embora o Paraná seja um berço de tecnologias de conservação de solo, como o plantio direto, por exemplo, muitas práticas anteriores foram sendo deixadas de lado por algumas razões. Quando foram defendidas as tecnologias de preservação do programa de microbacia, usava-se trator, colhedoras de menor tamanho e peso. O espaçamento entre os terraços mudou com o aumento de equipamentos e em grande número de propriedade foram simplesmente eliminados, criando condições para o processo de erosão. Esse processo de erosão foi acelerado no final do ano passado e início desse ano com as fortes chuvas trazidas pelo fenômeno climático El Niño. A maior riqueza do produtor rural é o seu solo, de onde tira a renda, sustenta a sua família. Zerar para a recuperação do solo e aumentar a sua produtividade é a lógica que nos levou a aderir ao programa do governo e a nos lançarmos nessa empreitada que, ao meu ver, é a ação mais importante nesse momento. Lutar pela nossa democracia, pela ética, por um bom governo é o dever de todo cidadão. Conservar o solo, aumentar a produtividade e a renda é uma obrigação do produtor rural, pelo que eu peço adesão de todos ao programa. Defender a produção agropecuária também é uma ação de cidadania. Eu agradeço ao nosso palestrante Zane Navarro, uma voz lúcida que tem muito a nos ensinar e que gentilmente aceitou o nosso convite para a palavra, para a palestra magna desse encerramento. Eu agradeço a presença de todos, autoridades, parlamentares, líderes sindicais, especialmente mulheres da mulher atual, dos jovens, dos empreendedores que atenderam ao nosso convite para esse grande encontro, que espero os motive não apenas em relação às vidas da agropecuária e do agronegócio, mas especialmente para o papel de liderança e defensores da ética que a sociedade lhes atribui. Muito obrigado.